Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, por gentileza. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é verdade, ela é escudo, ela é broquel, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada de dois gumes. Ministra-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero, meu irmão, trazer um ensino ao seu coração, um ensino que eu creio que, se você absorver e praticar, ele será uma plataforma para que você possa experimentar a ação do Senhor na sua vida. Sabe, nesse tempo nós temos ouvido a Igreja do Senhor falar tanto sobre avivamento, e nós também aqui, nós cremos que a igreja dos nossos dias precisa urgentemente de um despertamento espiritual, de um derramar da glória de Deus. A santidade precisa voltar à casa do Senhor, a glória de Deus precisa se mover no meio do povo de Deus. O meu TCC de teologia foi sobre avivamento. E, querido, até hoje, quando eu lembro daquelas histórias que eu li, o meu coração se quebranta, e às vezes meus olhos se enchem de lágrimas, porque eu penso dentro de mim, faz no nosso meio, faz na nossa igreja, faz nos nossos dias. Mas eu penso que muitas vezes, como uma criança que almeja algo, não se prepara ou não está preparada para receber, assim também a igreja dos nossos dias. Muitas vezes nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós não nos preparamos para viver essa realidade dessa visitação do Altíssimo. Para que nós, meus irmãos, preparemos o caminho do Senhor para um verdadeiro derramar da glória de Deus, que vai transformar sua vida, sua casa, sua família, é preciso que nós revisemos os fundamentos. Às vezes eu olho para a igreja do nosso tempo e eu tenho a sensação de que nós queremos tanto as verdades profundas do Evangelho, nós queremos entrar em temas tão complexos, sem antes nós termos compreendido, ou ao menos estarmos vivendo, os fundamentos mais básicos da fé. Sempre que Deus vai fazer algo novo, Ele nos leva aos fundamentos. Porque, na verdade, o novo de Deus nada mais é do que um retorno ao fundamento de Deus. Você pode dizer amém? Jesus disse algo muito interessante em Mateus 13, 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Perceba, o reino de Deus, ele sempre está cheio de coisas novas e coisas velhas. Novas porque Deus quer fazer algo novo. Nova porque Deus é Deus de coisas novas. Mas ao mesmo tempo, coisas velhas, coisas antigas, porque é sobre os fundamentos que Ele mesmo estabeleceu, que Ele faz o novo. Como igreja, não podemos esperar viver algo novo se os fundamentos não forem bem estabelecidos. Por isso, você precisa entender dentro de você que, quando você se converteu, você mudou de reino. Você estava debaixo do jugo do império das trevas, fustigado por Satanás, mas a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje tem uma nova cidadania sobre você. Você é filho e filha de Deus. O que te dá e dá a mim o direito de vivermos toda a glória do reino de Deus. Entenda algo nessa noite: a realidade do reino de Deus, ela não se estabelece somente sobre realidades futuras, mas ela precisa acontecer aqui, ela precisa acontecer agora. Vou repetir isso: a realidade do reino de Deus não quer se estabelecer somente numa realidade futura, mas quer se estabelecer numa realidade presente. Pastor, o que isso significa? significa que sim, nós estamos esperando o nosso encontro com Cristo. Mas nós não precisamos esperar o último dia para nós começarmos a viver a revelação do céu na terra. Você não precisa somente ter uma expectativa de que um dia as coisas acontecerão. Não, você pode viver hoje. Jesus nos ensinou isso. Jesus, quando ensinou a sua oração, ele disse: venha o teu reino. Você pode levantar suas mãos e fazer isso: venha o teu reino. O que Jesus estava dizendo é que a realidade do reino de Deus não é só uma expectativa futura. A realidade do reino de Deus pode e deve ser vivenciada aqui e agora por todo aquele que tem sobre si a cidadania celestial. E o que é então esse reino de Deus? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A base do reino de Deus é justiça, paz e alegria. Meu irmão, existe uma realidade para você hoje. Existe uma paz que excede todo entendimento, que quer encher a tua mente, que quer encher a tua vida, que quer encher o teu coração. Uma paz que não está fundamentada no fato de tudo estar bem ou de tudo estar mal, porque essa paz não vem da terra, essa paz vem do céu, essa paz vem de Deus, essa paz vem de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Obrigado. Há também uma alegria que é sinal do reino, uma alegria que vem do céu. Certa vez os discípulos de Jesus expulsaram alguns demônios e eles voltaram alegres. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: não vos alegrem porque se submetem aos demônios, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Existe uma alegria que vem do céu, existe uma alegria no reino que não tem a ver, repito eu, com as circunstâncias que você está vivendo, não tem a ver com o fato de tudo estar bem. Você pode viver alegre apesar de tudo estar mal. Você pode ter paz apesar de tudo estar fora do seu controle, porque como cidadão do reino, você pode viver o reino de Deus aqui e agora. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça. Diga comigo: justiça é o estado perfeito de todas as coisas. Muitas pessoas confundem juízo com justiça. Juízo é diferente de justiça. Deixa eu te dar uma ilustração. Quando alguém comete um crime, essa pessoa furtou, essa pessoa roubou, quando é com violência. Nesse caso, ela vai para a justiça e ela vem a ser condenada. No fim daquela ação penal, emite-se ou exara-se uma sentença penal condenatória. Quando eu estudei, não sei se ainda é assim, mas era uma prática antiga, escrevia-se no fim da sentença que condenava aquele que tinha furtado: cumpra-se, faça-se justiça. Quando a sentença penal condenatória, o juiz colocava: cumpra-se, faça-se justiça. O que a lei estava dizendo é que aquele que tinha sido danado por aquela pessoa que agora estava sendo condenada, ela estava, então, de forma tal que reequilibraria a balança da justiça. Já viu essa imagem? Significa que alguém foi ofendido e agora, quando a justiça vem, a balança é reequilibrada. Meu irmão, quando o pecado entrou no mundo, isso teve consequências terríveis para a humanidade. A maldição entrou na terra. Agora o trabalho que antes era fruto de bênção se tornou, com uma compreensão de muitos, por exemplo, fruto de maldição. Mas Jesus veio para realizar justiça. Jesus veio para cumprir a ira perfeita de Deus e satisfazê-la plenamente. Em outras palavras, quando Jesus veio, ele veio restabelecer o estado correto e original de todas as coisas. Isso significa que tudo aquilo na sua vida que seria fruto da queda foi levado por Cristo Jesus na cruz, foi-se feita justiça. Você pode andar em novidade de vida, o trabalho das suas mãos pode prosperar, você pode ter alegria, você pode ter paz, porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Agora você pertence a um reino, você tem direito à justiça, você tem direito à paz, você tem direito à alegria. Aí talvez você está perguntando aí: mas pastor, eu não vivo essas coisas. E você precisa entender uma segunda verdade. Para você viver a realidade do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, você tem que obedecer às leis do reino. Muitos cristãos, meus irmãos, eles vivem aquém daquilo que poderiam, porque não têm obediência às leis do reino de Deus. Deus é um rei, e como rei ele emite decretos, ele emite sua vontade. O Senhor é a fonte legitimadora de toda a autoridade do reino, e ele deixou isso na sua palavra. Em outras palavras, se eu quiser servir a Deus de forma a desfrutar a realidade do reino de Deus, eu tenho que entender que eu não posso servir a Deus como eu quero servi-lo, eu tenho que servir a Deus como ele estabeleceu que ele quer ser servido. Muitos cristãos não conseguem depositar a sua fé para viver a realidade do reino de Deus, porque eles querem servir a Deus como eles acham que tem que servir. Eu faço isso, traz paz no meu coração, cuidado, enganoso é o coração do homem. A Bíblia vai mostrar então que Deus deve ser servido como ele estabeleceu que ele quer ser servido, porque ele é o rei governante do reino. A compreensão incompleta, meu irmão, dessa realidade faz com que muitas vezes você venha viva frustrado como cristão. Eu nunca ouço isso no meu gabinete, mas na minha vida nada dá certo. Nunca ouvi, irmãos. Nunca vi alguém chorando e revoltado, dizendo, mas parece que agora só piorou. E quando você questiona a pessoa, você diz, mas você está praticando o que a palavra de Deus ensina? Não, é porque agora que eu me converti, não é bem assim. Deixa eu te contar algo, você nunca vai desfrutar do reino se você não obedecer às leis do reino. Tem lógico o que eu estou falando? Muitas vezes nós queremos viver os direitos do reino de Deus sem cumprir os deveres do reino de Deus, e nós não os vamos viver. Por isso, meu irmão, nós precisamos nesse tempo nos aprofundar nas Escrituras, porque Deus tem plenitude de vida para mim e para você. Se nós quisermos ver um avivamento, nós precisamos restaurar os fundamentos. E hoje eu queria falar sobre um desses fundamentos, que é o congregar. Eu tenho percebido nos últimos dias que esse é um dos fundamentos que tem sido atacado de forma muito intensa. Conceito do que é ser igreja, conceito do que é congregar, conceito do que é dizimar, conceito do que é ofertar. Por quê? Porque quando um fundamento é abalado, a estrutura que está em cima é abalada. Então pergunta-se nesta noite, o que de fato é congregar? A Bíblia severa, meu irmão, que eu não devo deixar de congregar, ainda mais quando eu vejo que a vinda do Senhor está próxima. E por isso eu preciso compreender a realidade do que é a igreja, para que eu possa então compreender o que é congregar. E a igreja do Senhor, ela se expressa de duas formas distintas. Diga comigo, global e local. A igreja no seu aspecto global é a união de todos aqueles que se renderam a Jesus, foram salvos por ele em todo lugar, em todas as eras. A teologia vai chamar essa igreja de igreja invisível. Por que invisível? Porque ela só é conhecida por Jesus. A união de todos aqueles que foram salvos. Você é irmão e membro da mesma igreja dos irmãos da China, dos irmãos de Israel, dos irmãos da Coreia do Norte, sabia que tem uma igreja lá subterrânea, os irmãos da Coreia do Sul, dos irmãos da Argentina também. Nós somos a mesma igreja. Perceba, a igreja global não é uma instituição, ela é o ajuntamento espiritual global de todas as pessoas que professam o nome de Jesus e vivem de acordo com a sua palavra. Por isso, a igreja global, ela é a embaixada do reino de Deus na terra. A igreja é a resistência da luz contra as trevas. Por isso, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,19, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a embaixada do reino. As trevas não prevalecerão enquanto a igreja estiver na terra. Somos resistência. Por isso, a igreja sempre é perseguida. Talvez os mais diferentes níveis. No Brasil nós não temos uma perseguição aberta, mas nós temos uma perseguição velada, que diga os irmãos daqui que fazem a universidade. Nós temos uma perseguição acontecendo contra os valores da igreja, contra os valores do reino, porque a igreja é resistência espiritual. A igreja, enquanto embaixada do reino de Deus, confronta os poderes das trevas. Efésios 3:10 vai dizer que a igreja deve notificar aos principados e potestades nos lugares celestiais. Por isso diz a Bíblia, contra a igreja global, as portas do inferno não poderão prevalecer. Pode se levantar quem for, pode se levantar o que for, a igreja de Cristo permanecerá vitoriosa sobre a face da terra. A igreja também, enquanto o seu aspecto global, ela é o corpo de Cristo. Grave isso, a igreja é a manifestação visível do reino de Cristo até a sua segunda vinda. Isso significa que a igreja, enquanto expressão do corpo de Cristo, ela é na terra a face visível de Jesus. A igreja é a face visível de Jesus. ela é o seu corpo em extensão. Por isso, olha para a pessoa que está ao seu lado, ela simboliza Jesus. Que poderoso, que tremendo. Glória a Deus. Mas a igreja de Cristo não é só global. A igreja de Cristo se expressa em comunidades de fé local. E é sobre esse aspecto que eu quero analisar com você. Se eu quiser viver a realidade da igreja global, eu preciso viver isso na expressão da igreja local. E quando eu estudo um pouco o Novo Testamento, eu vou perceber que não existe no Novo Testamento cristão avulso. Sabe o que é um cristão avulso? Sabe o que é? Nem eu, porque não existe. Um cristão que não está vinculado a uma comunidade local, ele não é um cristão saudável. Não é. Porque a palavra de Deus inteira na construção teológica neotestamentária vai apontar a realidade de que nós precisamos estar vivendo a realidade da igreja global na comunidade local. Todas as cartas, pedrinas, paulinas, joaninas, ou seja, de Pedro, de Paulo ou de João, elas são dirigidas às igrejas. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não escreveu a igreja local, global, perdão, ele escreveu a comunidade de fé local. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, nós podemos ver isso. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, ou seja, aquela comunidade de fé local que se reunia naquela casa. A igreja local era então o foco de instrução e ensino. E a pergunta é, por quê? Porque a igreja local é a expressão prática da igreja global. E a partir dessa verdade, quando eu começo a entender e decido viver, é que eu começo a experimentar a plenitude do reino de Deus na minha vida. E existem muitas linguagens bíblicas para trazer à nossa memória o que seria a igreja local. O que isso tem a ver comigo? Tudo, até o final você vai entender. Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois da? A igreja, enquanto seu aspecto local, é família de Deus. Isso aponta o que muitos têm dificuldade em viver. O evangelho de Jesus é relacional. O que mede a saúde da minha vida espiritual, no que diz respeito à verticalidade para com Deus, é como andam os meus relacionamentos horizontais nas alianças que eu digo ter com os meus irmãos ou não. Porque Jesus quebra tudo em Mateus capítulo 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. A palavra de Deus está ensinando que os nossos relacionamentos com o corpo de Cristo são a base de legitimação para a adoração que oferecemos a Deus. Olha o desafio que Jesus está fazendo. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não oferta. Não ouse ofertar, porque pode acontecer, isso está implícito no texto, mas está explícito nas escrituras, que esta oferta seja juízo sobre a sua vida. Não oferte. A Bíblia está dizendo que se eu não consigo me relacionar com meu irmão enquanto servo de Cristo, na comunidade de fé local, eu não devo ofertar. E se eu não devo ofertar, eu creio que todas as consequências disso também não devem ser ofertadas. Eu não devo adorar. Porque a Bíblia está dizendo implicitamente que Deus não receberia aquela adoração, uma vez que ela não está respaldada por uma vida que está se relacionando no evangelho com os nossos irmãos. Jesus se retirava muito aos lugares desertos para orar. Mas ele passava 2/3 do seu tempo com pessoas. Em outras palavras, se eu não consigo me relacionar com o corpo de Cristo, amando e cuidando, guardando o meu coração, minha oferta a Deus não passa de uma adoração vazia. Por isso, que congregar não se resume a frequentar culto. Congregar não é frequentar um culto. Congregar é ser intencionalmente família de Deus com aqueles que na comunidade local estão. porque senão eu me torno um batedor de ponto, presente. Quando o escritor aos Hebreus, eu quase falei que era Paulo, né? Não é Paulo, né? Quer dizer, a gente não tem certeza, às vezes acho que é Paulo. O escritor aos Hebreus deixa isso muito claro. Não deixa de congregar. Ele não está dizendo não deixa de frequentar culto. Ele está dizendo não deixe de tentar vencer o seu coração no desafio que é se relacionar com aquele irmão que em Cristo Jesus foi feito seu irmão. Ainda mais quando você vê que o dia está se aproximando. O que, se eu ler o versículo da forma inversa, eu posso dizer que uma ação maligna dos últimos dias é que as pessoas, os crentes em Cristo Jesus, não mais enfrentariam o desafio de congregar. Faz sentido? Congregar é intencionalmente ser família de Deus com aqueles que você decidiu, naquele lugar que você decidiu estar. Então, pastor, não frequenta o culto. Não. Frequentar culto é uma das partes mais importantes do congregar, porque é quando aquela família espiritual local oferta a Deus coletivamente sacrifícios espirituais e recebe instrução pela palavra. Irmãos, frequentar os cultos deveria ser a responsabilidade primeira da agenda do cristão, mas o que eu estou dizendo é que congregar vai muito além disso. Por isso, poucos elementos simbolizam toda essa família como a mesa. E embora de um tempo para cá a mesa tenha se tornado quase que como um discurso místico e sagrado, numa distorção, a mesa é sim um símbolo. Hoje Deus quer nos ensinar a ser igreja. Hoje Deus quer mexer conosco. Eu sempre digo aqui, eu não estou preocupado em encher cadeira. Eu estou preocupado em estabelecer o verdadeiro evangelho para que a glória de Deus possa ser derramada nesta geração. O que tem na mesa do Senhor? E o apóstolo Paulo vai falar então sobre a ceia. Ele fala da importância de nós discernirmos o corpo de Cristo. Lembra que eu comentei que esse é um dos sinônimos? Ou seja, eu preciso entender a realidade do que é ser igreja. A ceia do Senhor na igreja de Corinto, irmãos, ela não era celebrada com pão e vinho. A ceia do Senhor era conhecida como festa ágape. Era mais ou menos como a gente vai fazer o culto de mulheres. Cada um traz um prato. Uns traziam feijão, outros traziam arroz, outros trazem farofa. Aleluia, a feijoada de Jesus. Lá em Israel eles traziam pão pita, que é um pão específico de Israel, falafel. Só que tinha um problema na igreja de Corinto. Os ricos traziam um monte de comida. E eles diziam, é nosso isso aqui. E os irmãos mais simples passavam fome. E no final eles se embriagavam com a ceia. Isso está na Bíblia, nós já vamos ler. Você imagina essa cena, isso sendo apresentado como culto ao Senhor? Os ricos traziam e comiam, os mais simples não tinham o que comer e voltavam com fome. E Paulo diz, vocês não estão discernindo o que é o corpo de Cristo. Eles faziam o ritual correto, mas com o espírito errado, porque eles não entenderam o que era discernir o corpo e por isso eles não desfrutavam a bênção daquele momento e pior, eles estavam experimentando o juízo de Deus. 1 Coríntios 11, 20, de sorte que quando vos reunis, não é a ceia do Senhor que comeis, embora tivesse pão e vinho. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei nisso, certamente não vos louvo. E qual a consequência? 1 Coríntios 11, 29 a 31. Põe no 29, por favor, isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e não poucos doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que a Bíblia está dizendo? Porque vocês não entendem o que é ser igreja. Quando vocês se reúnem, ao invés daquela atmosfera espiritual se estabelecer em bênção, ela se estabelece em forma de juízo. Porque não é um suquinho com um pedaço de pão. É a simbologia espiritual daquilo que está acontecendo no momento da ceia. congregar, é ser intencionalmente família de Deus com aqueles que estão na mesma comunidade local e que em Cristo foram feitos meus irmãos. Aí seu coração dodói, está dizendo aí, ah, mas as pessoas não se aproximam de mim. Você já experimentou se aproximar? Ah, mas é que é tão difícil. Você já pensou que o difícil pode ser você? Eu estou falando sério. A igreja do Senhor, enquanto comunidade local, é uma mesa de comunhão de irmãos imperfeitos, mas que estão se deixando aperfeiçoar todos os dias. Porque talvez você olhe para o seu irmão e diga, esse aqui eu não engulo, hein? E no culto de ceia, você está tomando a ceia. Poucas figuras dentro dessa linguagem expressam para mim a mesa do Senhor quanto à última ceia. Eu não vou ler o texto porque você conhece. A última ceia, a Bíblia vai mostrar que Jesus estava ali, era Páscoa. E como todo bom judeu, ele celebrava uma Páscoa como um cordeiro pascal. Naquela última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Naquela última ceia, sentado na mesa, ele revela que ele seria entregue. Ele denuncia o traidor. Naquele último dia, Jesus estabelece a ceia. E naquela realidade daquela mesa, eu encontro, meus irmãos, os elementos para que eu e você possamos usar de base para congregar. E o primeiro elemento, meu Deus, deixa eu pensar, que está presente na mesa do Senhor, é o cordeiro. Naquela mesa tinha um cordeiro, símbolo do próprio Senhor Jesus. Congregar é sim estar em união com os meus irmãos, mas congregar é juntos sentarmos à mesa ao redor de Jesus Cristo. Jesus é o fundamento e pedra angular da igreja. Ah, o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja não é João, o fundamento da igreja não é nenhum dos apóstolos, o fundamento da igreja é Jesus. Jesus é o centro da igreja, todos se reúnem ao redor de Cristo. Ele é o centro de tudo, ele é o Cordeiro. Jesus é o advogado dos advogados. Jesus é o amém de Deus. Jesus é o autor da salvação. Jesus é o autor da vida. Jesus é o consumador da nossa fé. Jesus é o bispo das nossas almas. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Cristo, o Messias de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o unigênito e primogênito de Deus. Jesus é o filho do homem profetizado. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o justo juiz. Jesus é o leão de Judá. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a água da vida que sacia a sede do homem. Jesus é o noivo da igreja. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é rei dos reis. Jesus é rei das nações. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é aquele que morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Jesus é aquele que foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus Pai e vem nos buscar, ah, com poder, majestade e glória. O centro da igreja é Cristo. O centro é Jesus, não é a placa de uma igreja. O centro não é um homem, o centro é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós viemos aqui ser igreja, nós nos reunimos por causa dele. Nós nos reunimos porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós nos reunimos porque ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E agora, no meu sangue não tem mais só o sangue natural. Corre nas nossas veias o sangue de Cristo Jesus, o Senhor. E por isso você pode olhar para o seu irmão, talvez é mais escurinho que você, mas ele é seu irmão em Cristo, porque o sangue dele passa nas suas veias. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja não é uma doutrina. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja não é um jeito de cultuar. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja não é uma forma de se vestir. O centro da igreja é o Cordeiro. Porque se Jesus não for o centro da vida da igreja, é impossível congregar. porque você vai olhar para o seu irmão e ver todas as falhas dele. Mas se você olhar para o seu irmão através dos olhos de Jesus Cristo, você vai ver não como ele é, você vai ver como ele será. Porque quando Jesus olha para você, ele não vê como você está, ele vê como você será, ele vê propósito, ele vê sentido, ele vê vida. Mas tem outra coisa na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor tem comunhão. Ah, querido, Jesus naquela última ceia estava ali e nem todos tinham o mesmo coração. Nem todos. Estava sentado naquela mesa daquela igreja Judas e Pedro. Pedro que dias depois negaria Jesus Cristo. Renegaria que tinha andado com ele, renegaria que tinha operado milagres com ele, renegaria que tinha vivido aquela vida com ele. Estava naquela mesa também, sentado naquele dia, Judas, o traidor, aquele que vendeu o Cristo por 30 moedas de prata. A Bíblia vai deixar muito claro, meus irmãos, que Jesus já sabia o que Judas tinha feito. Isso está na revelação da última ceia, quando a Bíblia vai dizer que Jesus diz: um de vós é traidor. Outra versão diz: um de vós é um diabo. E aí perguntam: quem é? E Jesus diz: aquele que está botando a mão no prato comigo. Mas Jesus não deixou naquele dia de cortar um pedaço do cordeiro e servir a Judas. Jesus naquele dia não deixou de pegar o pão, partindo, dando graças e entregar nas mãos de Judas. Naquele dia, Jesus não pegou o cálice e disse: menos você. Naquele dia, Jesus serviu a Judas. Mais do que isso, diz as Escrituras, Jesus colocou uma toalha branca ao redor da sua cintura, se ajoelhou diante de Judas e lavou os seus pés. Jesus não deixou de servir. Esse é o desafio de ser igreja. Nós não conseguiremos ser igreja enquanto nós não formos libertos do outro. Você entendeu isso? Jesus conseguiu servir a Judas porque ele era liberto de Judas. Ele não esperava que Judas fosse dar uma resposta de amor para ele. Ele não esperava que Pedro mudasse de ideia e deixasse de negá-lo depois. Ele não esperava. O desafio de ser igreja é que eu só consigo servir o meu irmão se eu for liberto dele. Se eu conseguir servi-lo sem esperar nada em troca. Se eu conseguir servi-lo e amá-lo simplesmente porque eu o amo. Terceira coisa que tem na mesa do Senhor da igreja é aliança. Naquele dia foi se estabelecido o cálice da nova aliança. Eles estavam em aliança entre eles e Deus. Na aliança, Deus revela seus propósitos. Escuta, na vida da igreja, você é alimentado com o alimento certo para que você possa viver o que Deus tem. A mesa do Senhor cura, a mesa do Senhor renova, a mesa do Senhor restaura e a mesa do Senhor te desafia a mudar. Por isso é difícil ser igreja. Pastor não escolhe ovelha. E toda ovelha difícil que os pastores lá da China têm, aqui não. Elas vêm para nos mudar. Sabia disso? Jesus mandou aquela ovelha que você quer chamar de bode para o seu grupo familiar. É para você mudar. É para você ser desafiado a amar. É para você cumprir a lei do reino que está em Mateus 5, 6 e 7. Desafio, lê lá os três capítulos. Se alguém te der um tapa, de um lado, revida e denuncia. Oferece o outro. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Aliança. Satanás sempre vai alimentar a tua necessidade para corromper o teu propósito. Deus, na comunidade local, sempre vai alimentar o teu propósito para estabelecer o teu destino. A Esaú, ele deu um prato de lentilhas pela necessidade. Esaú abre mão de seu direito e ele se torna o Deus de Abraão. Deus deixa de ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú para se tornar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cuidado. Se na comunidade que talvez você frequenta alimentam mais o teu ego e mais as tuas emoções do que a verdade do Evangelho, muito cuidado. Porque pode usar o nome de Jesus, pode usar a Bíblia, mas pode ser que não esteja alimentando o teu propósito para te levar ao teu destino. Quarto lugar, está sendo abençoado essa noite? A Bíblia diz que na mesa do Senhor tem enchimento do Espírito. Logo depois daquela cena, eles vão para o Getsêmani. Getsêmani significa lugar da prensa das azeitonas, onde se produz azeite. É interessante que a instrução de Pentecostes é dada em um ambiente semelhante. Atos 1:4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus deu a instrução de Pentecostes numa mesa. Sabe por quê? Porque a igreja em unidade que vai ser cheia do Espírito Santo. O problema é que nós vivemos uma individualidade. Irmãos, em Pentecostes não foi um orando que foi cheio, foram 120. Nenhum avivamento virá sobre uma igreja egocêntrica. Nunca. Nunca. Até as nossas músicas. Quem é crente velho aqui, levanta a mão. Ah, se entregou, né? As músicas eram no plural. Não eram. Te adoramos. Em espírito e em verdade, nós estamos juntos aqui para te adorar. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Mas era no plural para expressar a coletividade da adoração que era ofertada não por um indivíduo, mas por uma comunidade que adorava a Deus. Esses dias eu fiquei tão... Fiquei com raiva mesmo, mas quer dizer, porque eu estava vendo um vídeo e eu descobri que um cantor que faz músicas do mundo, ele está fazendo músicas gospel. E eu fui ver as letras das músicas gospel. Não tem nada de evangelho nas músicas. Nada. E as igrejas estão cantando. Inspiradas, irmãos, um ímpio, ele não pode produzir adoração. Porque ele não nasceu de novo. Se ele não nasceu de novo, o espírito ainda está morto nele. Então ele não pode adorar em espírito e em verdade. Ele pode compor o que foi. Quando eu vi a letra, eu falei, como alguém numa igreja canta isso? Mas hoje Deus está nos chamando a viver essa realidade. Eu quero terminar lendo uma parábola de Jesus em Lucas 14:15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, aonde? Disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda lugar. Respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que a casa fique cheia, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Presta atenção no cenário. Um homem deu uma festa, convidou previamente todo mundo. Todo mundo deu aceite, ele mandou um save the date. Ele preparou muito provavelmente com base na quantidade das pessoas que confirmaram. Preparou tudo. Na hora, ele ligou. Estou atualizando, tá, irmão? Fulano, você está vindo? Eu não posso. Eu comprei um terreno. Fulano, você está vindo? Eu não posso, eu comprei uma junta de boi. Fulano, você está vindo? Eu não posso, porque eu me casei. Primeiro eles disseram sim, depois eles apresentaram suas desculpas. Dentro do contexto da época, nenhuma dessas desculpas fazia sentido. Ninguém comprava um terreno e depois ia ver o terreno. Ninguém comprava uma junta de boi e depois ia ver se o rebanho era bom. Desculpas esfarrapadas. Nenhuma daquelas desculpas era ilícita. Todas eram lícitas, mas todas eram desculpas. Eu quero que você imagine comigo que Jesus preparou aqui, ó, um banquete, porque essa é a linguagem. Ele preparou um prato para você, com seu nome, com seu cheiro. Ele disse: a Geni gosta de menos sal, eu vou pôr menos sal. Ela não gosta de porco, então vou fazer um peixe do Mediterrâneo. Ela disse: o Danilo não gosta de camarão, então não vou pôr camarão, vou fazer um filé mignon. Aleluia. Com um macarrão penne, vai ficando a dica, irmão, aceito convites. Com um macarrão penne a carbonara e uma crostinha queimada, ó. Vou acabar a pregação que eu estou com fome, não estou brincando. Ele preparou. Mas na hora, um por um deu uma desculpa. É isso que nós estamos fazendo, irmãos. Deus tem um banquete para você. E primeiro você disse: sim, eu vou. Sim, eu me entrego. Sim, eu decido caminhar contigo por onde quer que fores. Mas na hora de sentar à mesa, você tem algo melhor para fazer. Nenhuma das desculpas eram ilícitas. Eles estavam atarefados de coisas lícitas. Hoje eu não posso ir à casa do Senhor. O jogo caiu no mesmo horário. Hoje eu não posso ir à casa do Senhor. A visita chegou naquela hora. Hoje eu não posso ir à casa do Senhor. Mano, estou dizendo, pelo amor de Deus, vocês me conhecem. Eu não posso faltar um culto às vezes, amém? Estou dizendo que toda vez que nos reunimos como igreja, seja aqui, seja quando a gente está junto em diferentes momentos, tem um banquete do Altíssimo preparado. Algo especial para você. Mas tem uma desculpa melhor. E eu quero analisar esse texto com base no coração daquele que fez a cozinha. Eu vou contar um negócio que eu acho que eu nunca contei para minha mãe. Eu não sei se eu contei. Teve uma vez que eu programei um aniversário surpresa para ela. É isso que é ruim de ser pastor, é a sua mãe, que ela está aqui quando você conta a história, né? Mas eu não contei para ela, porque era surpresa. E aí eu falei com as pessoas, eu ia comprar... Adolescente, né, irmão? Fazer um negócio de pobre, um cachorro quente, né? Comprar uma salsicha. E naquela hora ela me ligou, acho que ela... Eu acho que eu nunca contei, porque eu não queria que fosse um peso para ela. Eu acho, né? Não me lembro, 100%. Ela disse: ah, como... Tipo, porque o aniversário caiu num dia aleatório, era tipo assim, terça-feira. Ela disse: ah, eu vou sair com o pessoal, não sei de onde. Ela não tinha culpa, ela não sabia, né? Eu liguei desmarcando, eu lembro que eu fiquei tão triste, não com ela, eu fiquei com triste com a situação, não, fiquei com triste, tá, mãe? Mas com a situação. E quando eu li esse texto, eu me lembrei. Porque ninguém pensou, e ninguém pensa, em como fica o coração de Deus, todas as vezes que tem um banquete preparado, e nós temos coisas tão mais importantes para fazer. A Bíblia diz que naquela hora, ele chama o seu servo e diz: manda chamar os coxos, os mendigos, porque o banquete de Jesus nunca é individual, é sempre coletivo. Talvez você é um mendigo fedido, talvez você é um coxo manco como eu sou, talvez você é um aleijado, convidado pelo mestre para sentar na mesa do que é ser igreja. Só que quando a gente senta na mesa, se porventura você é um aleijado, debaixo da mesa, como aconteceu com Mefibosete, sentando na mesa de Davi, todas as suas debilidades desaparecem. E você começa a esquecer por um minuto que você não é aquele convidado cheiroso. Você é da segunda chamada. E você olha para o seu irmão do outro lado da mesa e diz: meu Deus, ele está fedendo. Ele está mal cheiroso, ele não está preparado. Você esquece que você também não está. Mas você foi feito digno por ele de sentar na mesa do Rei dos Reis. Esse texto está a semana inteira no meu coração. A gente tem dificuldade de ser igreja porque a gente esquece que a gente é manco, coxo, aleijado. E a gente foca tanto no defeito do outro que a gente não consegue ver que na nossa frente tem o Cordeiro Pascal pronto para que nós possamos nos alimentar. Talvez você não consiga enxergar a sua deformidade, mas o Rei que mandou te chamar consegue ver cada uma das deformidades que o pecado causou em você e em mim também. E mesmo assim, Ele nos serve. Eu só vou conseguir ser família de Deus e Deus só vai derramar algo poderoso sobre nós quando nós deixarmos de olhar a debilidade do outro, começarmos a olhar para a nossa debilidade e perceber que nós também éramos indignos de sentar na mesa do Senhor. Quem aceita o convite do Senhor para sentar na mesa são os cegos, os enfermos, os mal cheirosos. Sabe por quê? Porque eles estão famintos. Eles tinham fome. Quem tem fome, jamais rejeita o convite para o banquete. Quem tem fome não tem desculpa a apresentar. Não tem uma agenda mais importante para cumprir, porque está com fome. Quem tem fome de se encontrar com o Cristo, com o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, não vai arrumar como desculpa a debilidade do seu irmão, mas vai ajudar o seu irmão a sentar-se na mesa, porque tudo que quer é desfrutar de Jesus Cristo. Tudo que quer é desfrutar da sua presença, tudo que quer é desfrutar da sua palavra, tudo que quer é ser igreja, porque entendeu que ninguém era digno de se sentar naquela mesa, mas em Cristo eu fui feito digno com meu irmão. Então eu não olho a sua debilidade, eu encorajo, eu pego pela mão e eu digo: senta comigo, tem um banquete espiritual preparado para nós. E aí, quando a gente vive essa verdade, a gente começa a desfrutar de toda a plenitude do reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Porque agora eu estou sentado na mesa com o meu Senhor. Hoje, há uma mesa espiritual simbólica neste lugar. A mesa da comunhão do que é ser igreja. E talvez você está aqui e diz: eu sou coxo, eu sou manco, eu sou pecador, eu sou miserável. Mas o convite está aberto. Você pode se pôr em pé, irmão. Senhor, me transforma. Às vezes eu tenho dificuldade de amar como deveria, porque às vezes eu perdi o foco, meu Senhor, de que eu também não sou digno. E às vezes, papai, porque eu tenho uma ou outra experiência com o Senhor, eu me acho melhor que os meus irmãos. O Senhor pode me perdoar nessa noite? Perdão. Todas as vezes que eu olho para alguém difícil de amar e no fundo do meu coração eu penso, ai Jesus, o que eu vou fazer quando na verdade o que é para fazer já está escrito? Eu amo, devo amar sem esperar nada em troca, eu devo abençoar se ele me amaldiçoa, porque já não há mais maldição em mim. Você não pode dar aquilo que você não tem. A Bíblia diz em Tiago, vocês foram chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Sabe por quê? Porque não tem mais maldição em você. Há uma névoa da glória de Deus aqui.